Está no ar o Jornal do Senado.
Fernando Bezerra Coelho cobra mais investimentos em geração de energia por fontes alternativas.
Governo reduz meta do superávit fiscal e divide opiniões no Congresso.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A CPI do CARF, que investiga fraudes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão responsável por julgar processos de pessoas e empresas com a Receita Federal, retoma os trabalhos em agosto com análise de documentos e do material coletado a partir de oitiva de envolvidos.
Estima-se em 6 bilhões de reais o prejuízo gerado aos cofres públicos pelo suposto pagamento de propina por empresas para se livrarem dos impostos e multas aplicados pela Receita Federal. A repórter Paula Groba tem os detalhes.
E o rombo pode ser muito maior. Auditores que trabalham nas investigações calculam que a fraude pode ultrapassar os 19 bilhões. Na opinião do senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, que é o presidente da comissão, os trabalhos da CPI estão no rumo certo. Nesses quase dois meses, a comissão reuniu o material necessário, desde a íntegra das investigações até a quebra de sigilos fiscais e bancários de advogados, ex-conselheiros do CARF e empresas envolvidas. O próximo passo será analisar todas as informações colhidas em depoimentos e documentos.
O segundo semestre, eu não tenho dúvida, será muito mais proveitoso, porque aí sim nós estaremos já de posse de todas as informações que nós julgamos necessário para desenvolver um bom trabalho. Nós queremos debruçar em cima desses julgados e vamos ver o que está certo e o que está errado.
Para a relatora da comissão, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, não há dúvida de que há uma quadrilha atuando no CARF, conselho que já julgou um contencioso de mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais em multas de empresas e cidadãos com a Receita Federal. Ela informa que, além das investigações, a CPI também vai sugerir um novo modelo de estrutura para o órgão.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, afirmou que o país precisa de soluções ousadas e criativas para agilizar o judiciário, que tem hoje mais de 90 milhões de processos aguardando julgamento.
Segundo Ferraço, o número de processos cresceu 80 vezes nos últimos 25 anos, enquanto o total de juízes nas esferas federal e estadual aumentou 4 vezes.
Para dar mais rapidez às decisões, ele apontou algumas soluções já aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pela Presidência da República.
Entre elas estão o Código de Processo Civil e a lei que institui a mediação judicial e extrajudicial na solução de conflitos no país.
Ricardo Ferraço explicou que, na mediação, as partes envolvidas em um conflito são ajudadas por uma terceira pessoa, chamada mediador, a chegar a uma solução consensual.
A lei de mediação se destina, pois, a ampliar as chances de sucesso nas tarefas do setor jurídico. Ao desafogar a justiça por meio de acordos entre as partes, antes mesmo de uma decisão nos tribunais, estamos, antes de tudo, oferecendo mais justiça ao cidadão.
O senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, defendeu a aprovação do projeto que altera as regras sobre retenção, remoção e leilão de veículos irregulares.
A proposta também permite a doação de veículos e a venda de sucata abandonada.
Ele afirmou que, se aprovado, o projeto será a solução para a superlotação dos pátios com veículos apreendidos pelos órgãos de trânsito, fato que gera a depreciação do material e até o comprometimento da segurança pública e do meio ambiente.
Entre as principais mudanças propostas, ele destacou a redução de 90 para 60 dias do prazo para levar a leilão os veículos não reclamados, classificados como conservados ou sucata. O projeto também prevê a desvinculação dos débitos dos veículos após 6 meses em depósito.
Se você passar nas rodovias, você vai ver que está lotado os pátios da Polícia Rodoviária Federal. Os pátios dos DETRANs, os pátios das guardas municipais e os postos de PMs, isso só traz prejuízos e doenças. Temos esse desafio de resolvermos um problema que é aparentemente pequeno, mas que, ao desburocratizarmos com esse projeto, com certeza nós vamos resolver um problema que acomete todos os municípios brasileiros.
O senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, destacou os resultados positivos da lei que criou em 2011 a figura do microempreendedor individual, conhecida pela sigla MEI.
De acordo com o senador, desde a criação desse programa de formalização, mais de 5 milhões de microempreendedores se inscreveram.
Teomário disse que todo mês são requisitadas 80 mil novas inscrições, o que mostra o sucesso dessa iniciativa do governo federal.
Além disso, informou o senador, pelo menos 500 mil pessoas inscritas como microempreendedores individuais são ex-beneficiárias de programas sociais e assistenciais do governo, como Bolsa Família.
Adequamos a legislação e a tributação à realidade desses microempreendedores, garantindo cidadania com acesso ao benefício previdenciários, como aposentadoria, salário maternidade e auxílio doença.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, lamentou que, apesar da grande incidência da luz solar, a energia fotovoltaica produzida no país represente menos de 0,01% do total gerado.
Na Alemanha, país com menos incidência da luz solar, a energia do sol representa 20% do que é gerado por lá, atendendo cerca de 8 milhões de pessoas.
Para Fernando Bezerra, o Brasil cometeu o erro de concentrar a sua matriz energética nas hidrelétricas, sujeitas às variações climáticas.
Nos períodos de escassez de chuva, por exemplo, o governo acaba gerando energia pelas termoelétricas, muito poluentes, alertou o senador. Por isso, ele sugeriu mais investimentos na produção da energia a partir do sol.
Só assim o país terá energia suficiente para receber novos investimentos necessários ao crescimento econômico, concluiu Fernando Bezerra Coelho.
E no futuro, com o crescimento da demanda, como iremos aumentar a oferta de energia? Não poderemos mais esticar esse cobertor. Não há mais espaços para improviso, para falta de planejamento. Somos a 10ª nação em consumo de energia per capita do mundo. Ficamos à frente do Reino Unido, que é bem mais industrializado que nós. Temos a 7ª maior economia e uma capacidade imensa de crescimento que não pode ser ameaçada com riscos de apagão ou racionamento.
O governo encaminha para o Congresso Nacional um projeto que reduz a meta de superávit e corta os gastos públicos.
Os aliados dizem que a medida é necessária. Já a oposição cobra a diminuição de ministérios. A reportagem é de Érica Christian.
Ao anunciar a redução do superávit primário de 1,19 para 0,15% do Produto Interno Bruto, em valores reais de 66 bilhões e 300 milhões de reais para 8,7 bilhões de reais, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, negou um afrouxamento das contas públicas ao citar um corte de 8,6 bilhões de reais nas despesas do governo. O superávit é a poupança usada no pagamento dos juros da dívida. O projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional deverá ser votado a partir de agosto. Ao defender as medidas, o líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, argumentou que as mudanças são necessárias em função do desempenho ruim da economia.
E a arrecadação caindo, você precisa efetivamente rever a questão do superávit. Isso era uma variável que não tinha ainda sido discutida, mas em função do desempenho e das projeções, o governo achou melhor baixar para 0,15. Não que o governo vá ficar em cima de 0,15, o governo vai fazer todo o possível e tomar uma série de medidas para, se fizer um superávit maior, melhor.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, criticou a redução da meta de superávit por sinalizar um abandono da política fiscal. Ele cobrou um corte de gastos mais efetivo.
Não só em investimentos, que ela já fez, mas o custeio da máquina, que leva 460 bilhões por ano, é aí que ela tem que cortar. Se ela cortar 20% do custeio da máquina, ela chega no superávit de 1,1 que eles queriam. Facilmente. Basta que ela cortar na própria carne, reduzir ministério, reduzir funções gratificadas, é isso que ela tem que fazer.
Além da redução da meta de superávit, o governo quer aprovar uma medida provisória que facilita o pagamento de débitos por empresas inadimplentes com a arrecadação de 10 bilhões de reais e o projeto que cobrará impostos e multas para a regularização de dinheiro de brasileiro depositado no exterior, que renderá 11,4 bilhões de reais. Da Rádio Senado, Érica Christian.
Jornal do Senado. Apresentação Jefferson Dalmoro e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.